Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. E o assunto hoje é ser esposa de pastor. Meu nome é Valdelene Carvalho.
Eu sou a Disandra Martins e hoje a nossa convidada é a Lorena Ucelli. Ela é esposa do nosso pastor Diego Leite e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa experiência de ser esposa de pastor. Fique com a gente, tá começando mais um Papo de Mulher Cristã.
A esposa do pastor, ela tem uma grande responsabilidade. Ela quem ora por ele, encoraja-o, que torna o lar do pastor um local agradável, de paz, para que ele possa estudar a palavra, para que ele possa entender e ajudar as pessoas da congregação, os irmãos da congregação. Então, a gente não pode ignorar essa situação de uma esposa de pastor. E nós temos aqui a Lorena Ucelli, que é a esposa do pastor Diego, estará aqui conosco para falar mais deste assunto. Lorena, já vou começar com uma pergunta. A mulher do pastor, ela é pastora?
Já respondi essa pergunta algumas vezes. E não, nós não somos pastoras porque somos mulheres de pastor. Assim como a esposa do médico não é médica. Né? É, o chamado do Ministério da Palavra é do homem. Nós estamos aqui como auxiliadoras, adjuntoras, né? Para estar perto deles, fazendo o nosso papel de mulher mesmo, estabelecido pela palavra.
Ah, isso mesmo.
Lorena, há quanto tempo você é esposa de pastor?
Olha, vamos contar aqui desde a idade da Igreja Reformada. Vamos contar aquele... Uns 3 anos, né? E vocês? Conta pra mim.
Quantos eu são? Tenho mais de 20 anos, né? De esposa de pastor.
12 anos.
Então, eu ainda sou novinha. Ainda tô no caminho. É. Ainda.
Ela vai nos entrevistar, Disandra.
Vou entrevistar também.
Não, é você a convidada. Lorena, qual é o papel da mulher do pastor na igreja?
O princípio da gente entender o nosso papel, acho que é a gente se colocar na posição de esposa de pastor. Hoje, né?
Uhum.
Não como superior,
sim,
né? Mas a nossa responsabilidade diante da igreja. A principal é que a gente tem total influência, né? Capacidade de influenciar as pessoas, influenciar a igreja, influenciar as mulheres.
É verdade.
Né? Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim, ou do positivo ou do negativo. Então, nossa posição como esposa de pastores em assumir a responsabilidade é o nosso primeiro papel diante da igreja.
Uhum.
Né? A gente precisa entender isso. É que a forma que nós nos vestimos, como nós nos portamos, nosso comportamento e atitudes, como falamos, isso influencia na igreja.
Uhum.
Né? E depois disso, a gente começa a entender que os dons e talentos que o Senhor nos deu, aonde nós vamos encaixar no meio da igreja, para servir a igreja,
uhum.
Né? Servir ao Senhor e servir a igreja. Uhum. Então, nós devemos estar servindo a igreja como as outras mulheres servem, nos alegrando com elas. Né? Porque quando a gente vê a igreja trabalhando, a igreja se dispondo a trabalhar, a servir também, isso significa que é uma igreja forte, é uma igreja sadia. Né?
Pegando o gancho aí que você falou sobre sermos exemplo, né? Somos mesmo, como qualquer outra cristã é. Né? Porque o nosso padrão é bíblico,
isso. Então
a esposa do pastor vai ser uma mulher virtuosa, como a palavra nos ensina.
Exatamente.
Que qualquer outra mulher também deve ser, né? Outra mulher cristã. Né? E a gente, às vezes, sente um pouco desse peso, né? Eu já falo, como eu já tenho mais de 20 anos como esposa de pastor, eu já criei meus filhos, já está todo mundo grande, é bem mais tranquilo, eu sou bem mais madura hoje em dia. Eu digo que é mais tranquilo, mas também teve aquela fase, né, que as pessoas cobram como seu filho está se comportando na igreja, muito, se ele é bagunceiro. Eu tinha um bagunceirinho, sabe? Não vou falar o nome dele. Mas era complicado, porque tinha que dar o exemplo. Então, eu me sentia assim, cobrada. Mas, de uma certa forma, foi bom, porque a gente aprende,
verdade,
né? É muito bom.
É, eu penso que, puxando um gancho no que Lorena falou, nós temos a consciência de que nós não somos especiais.
Sim.
Fato.
Sim,
nós temos plena consciência disso e que nós não somos melhores do que nenhuma.
Exatamente.
E que, quando a gente fala de influenciar, é porque eu acho que a mulher do pastor, quando ela vê mesmo que aquele marido dela tem um chamado, é um homem dedicado, estudioso, então eu acho que aquilo precisa contagiar
isso.
Quem está à nossa volta. É, essa é a maneira como as pessoas... É, nós vamos influenciar, né, as pessoas. Mas também, Val, existe sim esse lado que você falou das pessoas cobrarem muito a mulher do pastor como se ela não tivesse humanidade.
É.
Como se ela fosse... É, tão especial que não cometesse falhas. Então, eu acho assim que as pessoas da igreja devem olhar para a mulher do pastor com misericórdia. Por quê? Porque a responsabilidade, aqui na nossa igreja, nós temos mais de 2 pastores, né? Mais
Sim.
de 1, nosso uhum. pastor presidente é o pastor Anchieta. Mas, então, assim, o pastor Anchieta pode dividir algumas coisas com os outros pastores, mas cada um tem a sua responsabilidade. Então, não é fácil... Porque aqui se divide a responsabilidade, mas eu tenho certeza que no coração deles, eles olham para toda essa igreja aqui, todas as ovelhas são pastores de todos eles.
Sim.
A responsabilidade...
Sim, é de todos.
Sim, eles sentem isso.
Sim.
Então, eu acho que a igreja poderia, a comunidade...
Pegar mais leve.
É, e não esperar que a gente vá ser perfeita em tudo.
Não, e não
que
a gente,
e nós não seremos.
Não seremos, e que a gente nunca vai estar aborrecida, triste, chateada,
sim.
né? Na TPM, que não é mais o meu caso, não é o caso da Val. Mas sim, eu não vou estar bem. É, um dia que eu... Enfim, o dia que meu filho vai fazer muita bagunça, que ele não vai ser exemplo, porque ele também não é perfeito.
Sim.
Né? Mas a coerência... Porque nós precisamos entender, como servas de Cristo, vivenciando o Evangelho, que o sucesso do ministério dele depende, assim, passa por nós.
Sim.
Né? A responsabilidade é dele, mas, como você disse bem, Val também iniciou muito bem, eles chegam em casa com os problemas... Com as dores, algumas coisas eles dividem conosco, outras coisas não. Independente de nós sabermos o que é, nós precisamos dar calma ali, né?
É. O acolhimento que ele precisa.
É, o acolhimento. Mas muitas vezes nós temos que dar o acolhimento, mas nós estamos ali dentro de nós com...
Precisando ser acolhidas também.
Sim, sim. Mas aí eu não posso deixar transmitir aquilo, passar aquilo para ele, porque hoje é ele que precisa ser acolhido.
É dessa
ter,
forma.
Assim, ter esse equilíbrio no lar.
É isso que eu queria te perguntar.
É.
Qual o papel da mulher, do pastor, no lar?
Nosso papel no lar é como das outras mulheres, né? A palavra do Senhor nos instrui como nós devemos ser, em Tito 2. Ele cita ali como nós devemos ser. Né, como mulheres cristãs, mulheres piedosas. E eu até penso, né, eu estava estudando e eu leio muito sobre isso, até mesmo porque preciso entender. Né, isso faz parte de nós agora. Né, eu preciso entender e aprender como que é. Então, a gente precisa saber que o nosso lar ele tem que ser um lugar de refúgio, de paz, de alegria. Nós sabemos que a congregação ela possui problemas. E os nossos pastores são abatidos por isso, porque
claro.
Eles amam as ovelhas.
Sim.
Né? Então, quando eles chegam no nosso lar, eles precisam encontrar o quê? Um lugar de refúgio, de descanso, onde eles podem estudar a palavra. Né? Onde nós, como esposa, eles estão conosco, dentro do nosso lar. Então, ninguém melhor para orar especificamente por um assunto do que nós.
É.
Né? Nós precisamos nos alegrar com ele, quando eles estão felizes por uma alma que se que foi convertida,
sim.
ou num luto.
É.
Né? Nós precisamos, então, estar com eles a todo momento, aconselhando. Às vezes, eles chegam abatidos, saber a palavra, pedir, oração, né? pedir ao Senhor a direção do Espírito Santo para poder nos guiar também.
Às vezes, nem falar nada, né?
Saber ouvir,
só...
ficar calada.
Isso.
Eu acho que um grande ponto nosso é aprender a perdoar.
Sim.
A gente precisa aprender a perdoar. Assim, É, mais rápido, vamos colocar assim.
Verdade.
Né? A gente não tem tempo de ficar remoendo aquela coisa. Ai, meu Deus, falaram isso, falaram aquilo. Né? Porque o Senhor nos ensina isso, que nós devemos perdoar. E se a gente não perdoa com facilidade, a gente transmite isso para o nosso lar.
É verdade.
Né? As dificuldades elas vão aparecendo e isso só vai acumulando. Então, a gente tem que estar preparada para auxiliá-los também. Isso.
No início da fala de Val, o Val falou sobre encorajamento. Eu acho que, mesmo que a gente ache assim, que vai dar tudo errado. Não, meu filho, vai dar tudo... Amor, vai dar tudo certo. Mas dentro de nós, Senhor, será que vai? Senhor, tem misericórdia, que dê tudo certo. Mas também, eu acho que tirar ele daquele turbilhão. Não, hoje não vamos falar de igreja aqui, não.
Uhum.
Hoje você não vai se lamentar, não. Vai sofrer sua dor, não. Vão no cinema, vão no shopping. Eles detestam shopping. O meu detesta o shopping.
O meu não, ele gosta.
Gosta,
vai,
pois
gosta
é,
e compra.
Pois é, Val, você pode ir, né? Eu, se eu chamar Rodrigo para ir para o shopping, já, o bico já aumenta, né? Mas, assim, vão num restaurante, também se for no começo do mês, se tiver o dinheirinho. Mas, assim, tirar ele, tentar tirar. Meu filho, olha só, vamos aqui observar aqui, sim, você é o nosso espelho, e sim, nós vamos precisar aqui ter um certo equilíbrio para que os nossos filhos não observem essa tristeza toda que está passando. Então, tirar eles daquele turbilhão. Mas nós precisamos ter um equilíbrio assim. Porque, pensa, alguém aqui, Oval, no meio da congregação, diz que Pastor Anchieta é feio. Aí você vai lá ficar com raiva de quem achou ele feio? Não pode.
De forma nenhuma.
Não. É, aí chega lá. Deixa ela comigo.
Não.
Chamou
tem
meu
como.
Marido de feio. Então, assim, essa maturidade, eu acho que ela é diária.
Sim.
Porque eu acho que mesmo para Val, que tem mais experiência que nós.
Tem certos assuntos que são mais delicados.
Sim, sim.
Dói neles, mas dói na gente.
Exatamente.
Também.
Exatamente.
E aí nós precisamos achar esse equilíbrio, porque tanto ele está precisando de você, quanto você está precisando dele, né? Então a gente tem que achar esse meio termo, esse equilíbrio, para que o problema da igreja não vá habitar dentro da sua casa.
Usou muito bem habitar.
Habitar,
sim,
porque não tem como.
Sim.
A gente não pode levar isso para dentro da nossa casa e viver o problema do outro dentro da nossa casa. A gente pode orar, a gente pode se unir para poder fazer alguma coisa, mas não que o problema do outro venha virar um problema dentro da sua casa. Né? Isso
verdade.
É muito complicado. E aí, já pegando o gancho, falando assim, o sucesso do ministério pastoral passa pela esposa do pastor?
Passa, que é exatamente isso que nós estamos falando.
Isso.
Né? A gente tem como, na administração do lar, fazer essa separação, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, né? Mas a gente também precisa entender que, quando eles foram chamados para o ministério, nós fomos chamados como auxiliadora deles.
Sim, isso aí.
Então, o chamado deles é alinhado conosco.
Uhum.
Né? Eles, eu vou falar assim, como eu converso muito com o Diego em casa, né? Ele não é pastor só aqui, ele é pastor em qualquer lugar.
Sim.
E ele carrega isso com ele.
Sim.
Assim como Pastor Anchieta, Pastor Rodrigo,
sim,
a gente entende isso. Né? Então, nós precisamos estar alinhado com eles também sobre isso.
Uhum.
Né?
Lorena, e em casa também usar as palavras certas, né? Que às vezes é até difícil para a gente, porque receber seu marido assim, abatido, triste. Mas também, eu acho que é importante lembrar aos nossos maridos que eles são, sim, homens de Deus.
Sim.
Eu sempre vi isso em Rodrigo, eu glorifico ao Senhor por isso, mas também eu tento lembrá-lo que ele não vai conseguir resolver o problema da igreja, o pastor vai tentar administrar o problema de todo mundo, porque aqui são muitas pessoas, nossa igreja é uma igreja grande, então todos os pastores ali estão imbuídos de ajudar, porque muitas pessoas da igreja, Val, veem o pastor como um guia espiritual. O pastor tem todas as respostas. Eu vou pedir um conselho, o pastor vai me dar o conselho chave, eu vou chegar em casa, vou resolver, vou ficar rico, vou arrumar um melhor emprego. Não.
Sim.
Eu tenho que entender que o pastor da minha igreja, sim, ele foi preparado.
Exatamente, foi
sim,
preparado para isso.
Sim, ele estudou para isso, ele ainda estuda, mas ele é um ser humano. Ele não está aqui no lugar de Deus. Ele está aqui porque ele tem um chamado bíblico, ele está exercendo, ele está cuidando, sim, do rebanho e tipificando o Cristo, que é o pastor maior, mas as pessoas precisam entender que o pastor não vai resolver todos os problemas. Pastor, ora por mim. É mesmo? Precisa de um conselho? Qual assunto? E tem pessoas que trazem assuntos dificílimos.
Sim,
e que são, Val e Lorena, coisas até de foro íntimo.
Sim.
Porque existem situações que eu mesma tenho que resolver. Né? A própria pessoa que conhece a palavra, tanto é que Deus nos deu inteligência e nos deixou a Bíblia para que nós encontrássemos as respostas nela. Então, para muitas coisas, o pastor não precisa responder, porque a resposta está na palavra.
Mas aí que está. Com a experiência, a gente vê que cada vez mais cresce o número de pessoas necessitadas de falar.
É verdade,
né?
Paulo.
Existem muitas pessoas solitárias,
sim,
né? Hoje em dia a população idosa é maior, né? Então, as pessoas querem ser ouvidas. É o que eu falo, às vezes, para a Anchieta. Poxa, eu fiquei na igreja até agora e tal, mas por quê? Porque as pessoas querem atenção. Às vezes fazem até do pastor um psicólogo, né?
Verdade.
Para poder falar. E ele, preparado como um pastor, ele precisa da atenção devida, né?
Verdade.
A pessoa, e saber qual é o limite, até onde ele pode ir, né? Porque senão a pessoa todos os dias vem contar um negócio.
E o pastor, ele absorve isso.
Sim. Absorve.
Querendo ou não, ele absorve,
sim,
a dificuldade da ovelha.
Sim.
Então, quantas mais ovelhas vão conversando, ele vai absorvendo aquilo, e por isso que às vezes eles chegam em casa, não vamos dizer cansados, porque é o trabalho deles,
sim,
né?
Uhum.
O Senhor determinou isso para eles,
sim,
o ministério da palavra é isso. Mas eles chegam sobrecarregados, né? Já pensando como que eu posso ajudar, vamos orar, o que que eu posso fazer para ajudar, e entra em contato com os outros pastores.
É, isso mesmo. Exatamente.
E eles vão conversando.
Essa rede de apoio é muito boa entre eles, né?
É muito, né, boa. O que eles precisam é isso, é se unir,
uhum,
né? Porque eles vão entender uns aos outros.
Sim.
Né? Eles estão um no lugar do outro, eles vão conseguir compreender, e assim, essa união... Assim como a gente diz sobre as esposas de pastor, por que que é importante a gente viver essa união das esposas?
Concordo.
Porque nós somos uma comunidade fechada? Não. Mas é porque uma consegue compreender o momento que ela está vivendo nessa hora.
Uhum.
Né?
E tem compreensões que a irmã que não é esposa do pastor, ela não vai entender.
Não entende.
Não vai entender, verdade.
Sim. E também uma coisa muito importante é que, por mais que a gente saiba, né, que os nossos maridos são, sim, homens de Deus, mas a gente olha assim para eles e vê a vulnerabilidade, né, o cansaço, o dia a dia, né, porque aqui na igreja não tem uma ovelha só, né? E o pastor, sim, tem a vontade de querer resolver, de querer ajudar, ou de fazer, de repente, aquela pessoa entender que, ó, esse aqui, irmã, é o conselho que a palavra fala. Então, assim, e de orientar. Então, eu acho que a esposa do pastor não deve encarar ser esposa de pastor como algo pesado. Porque eu já ouvi algumas colegas dizendo, sim, que algumas horas elas acham. Mas, assim, eu acho que, conhecendo a palavra, o Espírito Santo te conforta para isso, sim, te prepara.
É, a gente precisa entender que a esposa de pastor, ela precisa renunciar.
Sim.
Uhum.
Sim.
Ela vai renunciar a lugares que você não vai mais.
Sim.
Pessoas com quem você não vai mais ter determinada intimidade.
Sim.
Né? Certos costumes que a gente tem, certas formas de falar. A gente renuncia até do tempo.
Uhum.
Porque os nossos maridos precisam estudar a palavra.
Sim.
Né? Então, nós também renunciamos. E isso não pode ser um fardo para a gente. Quando a gente entende que, na verdade, nossa posição é de ajudadora, imagina, nós somos ajudadoras de ministros da palavra. Assim como o Senhor escolheu para ser o ministro da palavra, nós somos escolhidos para auxiliá-los. Olha a capacidade que o Senhor viu em nós.
Concordo.
De sermos auxiliadores, porque eles são pastores também dentro da nossa casa. Eles não são pastores só da ovelha da igreja reformada.
Sim.
Né? Eles são pastores e sacerdotes da nossa casa.
Sim. Sim.
Né? Então, nós estamos com eles, vivendo com eles, vendo que eles não são super-homens, não são super-heróis. Alguns trabalham fora.
Sim.
Tem todo o ministério para cuidar e cuidam com amor, com carinho. Então, nós também renunciamos, né, como esposas. Então, a gente tem que amar. Amar a igreja, amar Verdade. Estar com a igreja, se comunicar com a igreja. A igreja, as mulheres precisam identificar em nós aquelas com que elas podem conversar.
É verdade.
Precisamos criar elos de confiança, de confidencialidade.
Isso.
Quando ela pensar e falar assim, meu Deus, estou com esse problema, quem eu vou procurar? Vou procurar a Lisandra.
Sim.
Vou procurar a Val. Por quê? Porque a gente precisa ser esse elo da igreja.
Não, né? E lembrando que nós somos a primeira igreja do nosso pastor,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
A primeira igreja do Anchieta.
Igreja,
é lá na casa dele, a primeira igreja de Rodrigo, sou eu e Rodrigo Filho. A primeira igreja do Diego é...
Sim.
Lorena e filha.
É, exatamente isso. É, e o Lorena, e também renunciar, nós precisamos ter um cuidado maior, porque a foto da mulher do pastor... chama um pouquinho mais atenção do que a foto da outra irmã.
Claro,
então, assim, não. Essa coerência...
Sim, que é a questão da influência.
Exatamente.
A gente, falou, a gente... Não é que a gente está aqui querendo holofotes.
Não,
nós
não
queremos,
não, não.
De preferência, fico bem no meu cantinho.
Sim.
Né, a gente, às vezes, nem prefere, né, a gente não quer ser vista. Mas, querendo ou não, a igreja enxerga a mulher do pastor como uma referência.
Não, e nós queremos
não
influenciá-las para o bem.
Positivamente, exatamente. Então, assim... indiretamente, a gente já influencia.
Sim.
É uma coisa que a gente é inconsciente. As pessoas observam, as pessoas olham como a gente se porta, como a gente conversa.
Como a gente se veste.
Né? Como a gente se veste.
Sim.
Ah, não, olha, a esposa do pastor, eu vi ela conversando, teve uma palavra ruim com a outra irmã, não falou de forma legal. Olha a esposa do pastor como ela... Entendeu? Então, toda a nossa estrutura hoje, como esposa de pastor... Por mais que a gente tenha a palavra, nós somos, é duplo, né? Eu preciso seguir a palavra porque eu sou uma serva do Senhor e eu preciso duplicar esse cuidado, duplicar esse aprendizado da palavra, o cumprimento de mulher piedosa, porque
Sim.
eu sou esposa do pastor.
Sim, isso mesmo.
Eu preciso colocar isso à frente, eu preciso entender que eu sou esposa do pastor também no meu local de trabalho, eu
isso.
sou esposa de pastor na igreja, num passeio, então eu preciso me colocar nessa posição também.
Lorena, como enfrentar os desafios da missão do seu marido e apoiá-lo ao mesmo tempo?
Eu estava estudando sobre
Ensina
isso.
Ensina pra gente, né, Val? Ensina.
É. Não, e eu me coloquei nessa pergunta. Como eu vou cumprir um desafio dele e eu preciso apoiá-lo?
Uhum.
Né? E aí eu pensei e conversei com o Senhor. Falei, Senhor, como esse desafio? E aí eu estava lendo um texto, um artigo, e ele falava assim, não é a nossa capacidade de fazer. Nós não podemos fazer nada.
Verdade.
Mas o Senhor nos capacita para tal.
Uhum.
Né? Então, na verdade, o desafio deles de estar no ministério da palavra, de levar a palavra fiel, de acordo com a palavra, com a Bíblia mesmo,
Sim.
dentro do que o Senhor nos ensina, não é uma tarefa fácil. E para a gente... Como auxiliadoras também não é. Porque a gente precisa estar entendendo a palavra.
Claro.
O que ele prega, eu preciso entender.
Uhum.
Nós somos as primeiras a escutar os sermões. Vocês não são, não?
Sim. Sim.
Eu sou a primeira.
É, mas também as primeiras que sempre estão reclamando, né? Olha, você podia ter falado assim. Olha, você falou demais, não sei o quê.
A gente sempre dá um pitaco.
Um pitaco, né? Depois. E aí, como foi? Então, você poderia ter.
É.
Né? Mas com todo cuidado, com todo amor.
Com amor, né?
Né? Então, assim, apoiá-los nesse desafio... é a gente se propor a caminhar juntos, a compartilhar com ele os momentos que ele passa, né?
É.
A orar com ele, né? Tá disposto. Nós somos as primeiras a orar por eles.
Sim.
A gente orou quando queria casar com eles, agora a gente tem que orar quando se passou também.
Não, e mostrar para eles que nós estamos felizes
Sim.
com essa posição.
Você imagina a alegria
deles.
Do pastor e filho. Nossa, a minha esposa me apoia.
Sim.
A minha esposa... ela entende minha posição hoje como pastor e ela está do meu lado. Seja o que for, na dificuldade que for, eu sei que eu posso contar com ela.
Não, e outra, e ele vai ter condição de servir muito melhor ao rebanho se ele tiver uma esposa parceira.
Sim.
Por quê? Porque nós temos aqui, no domingo de manhã, que horas termina o nosso segundo culto? 11h30?
11h30.
Quantas vezes o Anchieta chegou na sua casa, o Diego, o Rodrigo, que é 1h, 2h, 3h?
Ah, já chegou até quase 3h.
Pois é, mas eles sabem que não vão nos encontrar com bico. Muito pelo contrário.
Vai estar o almocinho pronto.
Exatamente, está tudo bem.
Sem problemas.
Precisa de alguma coisa. Né? E essa sabedoria que a gente precisa pedir ao Senhor para ter, né? Porque, às vezes, não estou dizendo que é difícil enfrentar esse desafio de ser esposa do pastor, mas é que nós enfrentamos os desafios da vida.
Sim, sim.
Né? Eu não trabalho fora, você trabalha fora, Val trabalha fora. Então, administrar os seus empregos, os filhos, Val, graças a Deus, não precisa mais.
Não, já passei disso.
Graças a Deus, mas fazer um cardápiozinho ali para a semana, né, Lorena?
Uhum. A gente precisa enfrentar como a mulher de Provérbios 31
enfrentou. Exatamente.
Né? Não é fácil, eu fico pensando, meu Deus, como ela conseguia administrar. No mundo que a gente vive hoje, a independência que eles pregam que a mulher precisa ter,
sim,
que ela não precisa ser sustentada por homens e tal. Então, isso reflete na nossa forma de viver e a gente tem que tomar cuidado para não se enrolar nisso daí.
É verdade.
Né? A gente que trabalha fora, que tem filhos pequenos, tem que dar conta de casa, conta de marido, conta de igreja.
Sim.
Porque nós também temos as nossas responsabilidades na igreja.
Sim.
Né? Então, é possível administrar. Assim como a mulher de Provérbios 31 administrava. Como? É o desafio da esposa da mulher do pastor.
Não, e outra coisa também, nós até comentamos...
É um desafio para nós.
Sim, e nós comentamos até num outro episódio, Val, que o texto que está na palavra de Deus da mulher de Provérbios 31 não é uma mulher inatingível, inalcançável, não. Deus instruiu o servo a escrever justamente porque, para deixar o exemplo, que é possível ser,
sim,
assim. E ela era uma mulher que se cuidava, ela era empreendedora, ela tinha empregada, mas ela acordava cedo, não era preguiçosa, ela era super inteligente porque ela que tecia,
sim,
e ela era super previdente porque quando vinha a neve, a casa dela já estava forrada.
Pronta.
E outra coisa... E com todas essas responsabilidades, o texto fala que o marido dela era super elogiado.
Sim.
Né? Então, pensa, gente, pelo amor de Deus, se vire meu marido com a camisa aí amassada, alguma coisa assim, releva. Porque a gente, a gente não é perfeita, não.
É verdade.
Entendeu?
Hein, Lorena? E a mulher do pastor pode ser ciumenta?
Coríntios fala que não, né? Que o amor... Não arde ciúmes.
É isso mesmo.
O ciúmes, ele leva a outros pecados, né? A ira, coisas que não nos competem como mulheres cristãs.
Sim.
Uhum. Né? O que a gente precisa é se anteceder a determinadas situações, ter atenção, dialogar, né?
Sim.
Então, às vezes, a gente precisa entender a posição deles e até mesmo chamar... Vamos conversar aqui, ó.
Isso
aqui não tá legal.
Sim.
Né? Essa é a importância de nós sermos confidentes.
Exatamente.
Tanto dos nossos maridos como da igreja. Né? Por quê? Quando a gente tá ali prestando atenção, tá observando, a gente não pode ser displicente, né? Nós precisamos tomar
nós observamos
cuidado.
Coisas que eles não observam.
Não observam. E por isso que Deus nos dá essa capacidade.
Sim.
Né, a gente brinca que a mulher vê coisas que
o homem não vê.
Né? E é exatamente isso. Não, assim, a gente conversa porque não pode ser implicância. A gente tem que ter maturidade para aceitar determinadas situações,
sim,
até onde ela pode acontecer e aonde a gente vai pausar isso daí. Como? Né, com maturidade, né, com espiritualidade, né, de qualquer forma. Não vamos conversar de qualquer forma. Né?
A mulher do pastor tem que ser crente.
Muito.
Tem que ser muito.
Lorena, você aspirou a ser esposa de pastor ou você nunca teve pretensão?
Nem imaginei que ia ser esposa de pastor. Quando a gente chegou aqui, que ele foi ordenado a pastor? Eu falei, não entendi o que era ser esposa de pastor. Eu falei, ok, agora meu marido é pastor. E, para mim, eu nunca nem tinha entendido, esposa de pastor, eu não tinha levado isso para o meu coração.
Uhum.
Né? Como, ah, não, nossa, agora eu sou esposa de pastor, agora eu preciso entender esse universo, e como que eu vou fazer, como eu vou agir. Acabou que eu fui levando, né?
Uhum.
É por isso que a gente segue os princípios cristãos antes de ser esposa de pastor, né?
Sim,
senão depois
é
a gente
isso.
Não dá nem conta de quando chega lá.
É.
Né?
Porque
então, na verdade,
aquilo que o Senhor quer de mim como esposa de pastor também requer de qualquer outra
sim.
irmã
concordo.
Que seja cristã. Pelo
sim.
menos os
exatamente.
Princípios básicos.
São os
né?
mesmos.
Sim.
Porque a gente precisa se atentar porque somos observadas. Então a
é,
gente
isso mesmo.
Precisa, como mulheres cristãs, crescer, né? Pedir ao Senhor mudanças, nosso domínio próprio,
uhum.
nossa forma de agir, nossos pensamentos que não condizem com a palavra.
Sim, sim.
Né? E, como esposa de pastor, nós precisamos estar mais atentas a isso. Não é que nós somos melhores, mas nós estamos espelhando a igreja hoje.
É isso mesmo.
E a nossa oração como esposa de pastor, eu acho que deve ser para o Senhor tratar o nosso coração.
Sim.
Porque nós estamos sujeitas a tudo, né? E para a gente sempre ter esse equilíbrio, né? Para a gente entender que com humildade e se colocar, às vezes, até no lugar da ovelha.
Sim.
Porque tem gente que chega aqui desesperada e ela está esperando, sim, um conselho. Aí procura o pastor por quê? Porque sabe que o pastor está preparado na palavra. Então, assim, nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa para entender, não, a irmã precisa conversar com o pastor.
E nós precisamos sim. estar preparadas também.
Sim.
sim.
Porque quando o pastor ele vai aconselhar uma ovelha, principalmente mulher, nós precisamos estar aptas a estar com ele.
Sim.
Uhum.
Isso faz parte de ser auxiliadora. Nosso auxílio não é só na casa, nosso auxílio é no ministério.
Uhum.
Não como pastora, mas como no aconselhamento de mulheres, de crianças, de
sim.
jovens, né?
Uhum.
Então, não é que nós vamos tomar decisões. Nós não somos tomadores
não,
de decisões
sim.
de forma nenhuma. A decisão está com os pastores, com o conselho.
Uhum.
Né? Mas nós precisamos estar ali. Olha, vai ter um gabinete? É uma mulher? Vamos juntos, vamos
sim,
estudar.
Sim.
Qual que está sendo o problema? Como a gente pode trabalhar esse aconselhamento com essa mulher? O que, que você, esposa de pastor, pode fazer para ajudar essa mulher? Às vezes a gente pode ajudar mais do que o pastor.
Com
né?
certeza,
sim.
é. Pode mesmo.
Então a gente,
precisa vai entendê-la até melhor.
Então a gente precisa também entender a palavra, estudar a forma de aconselhar para estar junto da igreja.
E eu vou fazer um comentário aqui que não se refere a nós, mas assim, para a esposa de pastor que vai nos ouvir, não combina a esposa de pastor falar demais.
Sim.
Julgar as pessoas,
uhum.
dar conselho sem ter sido solicitado,
sim.
né? Ela ter misericórdia, ela ser humilde, até para aceitar, porque, gente, sempre vai vir alguém ali para me dar um conselho. Eu lembro que quando o Rodriguinho nasceu, olha, tinha o conselho de tudo quanto é tipo.
Mas é a base da educação, né?
Exatamente.
É a base da educação.
Uhum.
A pessoa fala, você não gostou, não precisa retrucar.
Sim, exatamente
porque
isso.
Tem o que é bom, o que não é bom, você joga fora, né?
Uhum.
A gente tem que estar apta a entender até aonde nós vamos como esposa de pastor.
Sim.
Né? A gente não pode ser mulheres fofoqueiras, que levamos, leve e traz,
sim.
Uhum. né? A palavra diz isso em Timóteo, não podemos ser maldizentes, né?
Uhum.
Nós
precisamos
temos que ser mulheres confiáveis.
Confiáveis, nós confidentes uma das
exatamente.
Outras, né? A gente tem que, se vir alguma coisa lançada até nós, falando mal, seja de quem for da congregação, nós temos que estar aptas a dizer, olha, irmão, não é dessa forma que você vai resolver.
Sim, sim.
Com todo carinho. Você precisa resolver isso aqui? Vamos sentar com o pastor. Vamos conversar com ele. Né? Também faz parte a gente instruir a ovelha o que deve ser feito.
Sim.
Isso
Val,
mesmo.
Você teve pretensão de ser esposa de pastor alguma vez?
Não, mas aconteceu. E graças a Deus o Senhor vai capacitando e vai nos dando experiências. E agora mais ainda, conhecendo mais a palavra do Senhor, né? A gente se fortalece nela.
Sim,
se fortalece nos ensinamentos que a palavra nos dá.
Verdade.
Né? Lorena, você entendeu o chamado do seu marido desde o início?
Posso confessar que não?
Lógico.
Não entendi. E quando ele foi chamado, eu questionava muito o tempo que ele não tinha. Você não tem tempo? Tudo você precisa estudar a palavra. Não consegui compreender o tempo que ele tinha. Ele trabalhava fora e o tempo que ele restava, ele estava para ministrar a palavra.
Uhum.
E aí, determinado dia, eu lembro, sentado naquela cadeira na esquerda, eu lembro claramente como foi. Ele foi pregar naquele dia e o Senhor me tocou e caiu no meu coração. Quando eu olhei ele pregando, eu falei, é o chamado dele. Eu senti um orgulho dele, uhum, sabe, de falar, Senhor, sou realmente o chamou. E aí, a partir daquele momento, foi que eu tomei o posicionamento de esposa de pastor. Eu acho que o Senhor, ele fez, acendeu essa chama em mim, olha, acorda, abre os olhos, porque ele realmente
foi
chamado para isso. E você foi chamado junto. Precisa que vocês trabalhem em conjunto.
Sim.
Uhum.
Né? Então,
ame esse chamado.
Ame,
né,
esse chamado. E foi daí que a gente começa a trabalhar, a entender a responsabilidade da esposa de pastor. Né?
Você já se sentiu pressionada por alguém no meio da igreja, assim? Ou qualquer outro tipo de pressão por ser esposa de pastor?
Externamente, eu não me sinto pressionada. Eu procuro trabalhar ali no que o Senhor me ensina a fazer.
Uhum.
Mas, internamente, eu tenho essa cobrança. É uma cobrança interna do que eu tenho que melhorar, do que, uhum, eu tenho que dar, do que eu tenho que valorizar. É uma cobrança interna que nós temos de cumprir o chamado. Né? Se eu não tiver essa cobrança interna, eu não vou abrir os meus olhos para aquilo que eu preciso acertar.
Sim.
Não vou dar espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar naquilo que eu preciso.
Sim.
Né? Então, eu tenho mais uma cobrança interna do que eu sinto essa pressão externa.
Externa. Uhum.
Eu também.
Isso é bom, é o Espírito Santo trabalhando dentro de você, né?
É. Sim, eu me preocupo Não, eu nunca. Eu até falei isso com o Rodrigo Filho. A gente não pode querer ser perfeito porque nós não vamos ser.
Sim.
Mas errar menos é necessário. Né?
Na verdade, quando a gente vive na palavra como imitadores de Cristo mesmo, a tendência é essa. É a gente errar menos.
É.
Né? Nós vamos pisar na bola aqui, mas vamos falar, opa, peraí, deixa que eu preciso retroceder nisso daqui para eu seguir e fazer certo agora.
Uhum.
Lorena, a mulher do pastor precisa ter uma conduta diferente das demais mulheres?
Com certeza, é o que nós já citamos aqui. Né? Nós, além de renunciar a algumas coisas que nós gostamos, que nós amamos, né? Seja vaidade, né? Que toda, uhum, mulher tem sua vaidade, seja vaidade, idolatria, da vaidade de como eu acho que eu devo me portar, como eu, sim, acho que eu devo ser, como que eu acho que eu devo me vestir. Então, a gente citou aqui 1 Timóteo, e ele fala lá para as mulheres dos oficiais da igreja. Cita para os diáconos, se serve para a mulher do diácono, imagina para nós.
Sim.
Né? Então, nós precisamos ser mulheres respeitáveis, ou seja, viver de acordo com a lei moral de Deus.
Sim.
A gente precisa entender que nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Não maldizentes, nós precisamos levar a palavra. Não retroceder naquilo que não agrada ao Senhor.
Uhum.
Né? Fala ali que sermos fiéis no que nós fazemos, colocar o coração naquilo que nós fazemos, ser temperadas, ou seja, ter domínio próprio, ser
excelente, paciente. Sim.
Né? Então, o Senhor nos mostrou como nós devemos ser. E olha, não é por sermos especiais.
Não.
É porque não é fácil para nenhuma mulher cristã,
uhum,
viver 100% ali, orando, buscando a piedade, né? Ser uma mulher piedosa. E nós, o Senhor direcionou uma palavra para nós. Né? Então, isso faz parte de nós.
Uhum.
A gente precisa entender que nós temos uma posição diferente.
E essa pergunta também é interessante, que eu responderia sim e não. Porque a questão de você ter uma conduta diferente das outras, eu sei que eu preciso ter, mas é uma coisa mais pessoal, interior. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu preciso me colocar igual a todas elas. Então, esse equilíbrio aí,
sim,
eu sei que eu preciso ser uma mulher coerente, serva de Cristo, viver realmente a palavra. Não é só falar. né?
Sim, sim.
Mas eu sou aqui, irmã, ó, sou igual a você, tá? Nós somos iguais aqui. E agregar, né?
E é isso que a igreja tem que ver em nós.
Sim, sim. Concordo.
Que, na verdade, a gente não está aqui para ser as esposas de pastor,
não.
Né? Nós somos auxiliadoras,
sim.
Ajudadoras deles, da igreja, né?
É isso mesmo.
Nós servimos a igreja. Não necessariamente a gente precisa servir como liderança. A gente precisa servir dentre os irmãos, no meio da comunidade cristã, né? Então, isso nos faz mostrar para a comunidade que nós não somos superiores. Nós estamos no mesmo
inserida
no mesmo
nível.
Né? Não tem diferença nisso.
E você estabelece limites para proteger a sua família?
Eu li uma frase dizendo assim, eu preciso sempre pensar biblicamente. E eu acho que isso dá uma diretriz.
Verdade.
Do que eu preciso estabelecer na nossa casa.
Uhum.
Igual vocês citaram, não podemos levar problemas da igreja para dentro da nossa casa. Porque não é fácil quando nós temos pastores ligados,
sim.
Né, no 220, focados nisso.
É verdade. Uhum.
Né? Mas algumas coisas precisam ser estabelecidas. Por exemplo, o que nós vamos conversar na frente dos nossos filhos?
Sim.
Será que eles têm maturidade para escutar o que a gente vai estar falando?
Menina, isso é tão importante na criação dos filhos.
Demais.
Isso influencia tanto.
Muito. Porque aí depois você fala alguma coisa, você fala, opa, não deveria ter falado. E você entende que aquela criança, ela realmente... Ela absorveu.
Uhum.
E depois ela ainda te dá um cutucão, mãe.
Mas aí também ela ouviu, mas ela não tem maturidade para digerir aquilo.
Exatamente. Então, o cuidado no que a gente fala com nossos filhos, determinadas conversas, se são fofocas, se não vão agregar nada, melhor não tê-los dentro de casa.
Sim.
Né? Se nós não temos maturidade naquele momento para discutir determinados assuntos, não vamos tê-los.
Uhum.
Vamos orar primeiro, para depois sentar e dialogar. Então, a gente precisa... Eu nem digo que é como uma forma de limite, mas são cuidados.
Uhum.
Que a gente precisa ter no dia a dia mesmo, porque às vezes nosso dia é muito corrido, nossa rotina, a gente chega, às vezes nem se vê direito. E o que você tem que falar, você já fala. Então, na verdade, é o cuidado do pensamento bíblico. Peraí, como que eu ajo nessa situação e o que eu preciso não fazer ou fazer para que meu lar não seja atingido.
É isso mesmo.
Né?
Lorena, a questão também do limite, até no meio da igreja também, porque tem sempre alguém que chega para falar alguma coisa,
sim.
Né? Ó, sua filha estava ali batendo na outra, vai lá consertar sua filha. Um exemplo que eu estou dando.
Uhum.
Então, assim, e esse discernimento para você não se aborrecer, entender,
sim.
Né? Ou falar assim, ó, irmã, obrigada, entendeu?
Uhum.
Eu vou resolver, vou acertar. Então, existem as pessoas que gostam de centronas.
Sim, é o limite que a gente impõe.
Sim.
Uhum. Em qualquer lugar, e na comunidade cristã não é diferente.
Exatamente.
Até mesmo porque existem pessoas que são mais retraídas, mas tem pessoas que não. Ó. É esposa de pastor? Vou falar mesmo. Tá fazendo errado?
Isso.
Não pode fazer isso? Que é esposa de pastor? Então, a gente tem que ter maturidade até para absorver ou não essas coisas. Falar, olha, o irmão não estava no bom dia... Não vou guardar isso para mim,
uhum.
Não vou carregar isso comigo. Se chegar em casa, nós, poxa vida, ó, fiquei chateado com isso, aconteceu isso com a sua irmã. Meu bem, acabou. Foi resolvido? Não está resolvido? Chega na irmã, vamos cumprir a palavra.
Uhum.
Não ficou claro? Vamos até o irmão, vamos resolver. Isso é cumprir a palavra. Né? Independente de sermos ou não esposas de pastor e de pastores, a palavra tem que ser cumprida.
Uhum.
Sim.
Né? Então, a gente precisa, no meio da congregação... Trabalhar a prática da palavra. Isso também é ensinar a congregação como agir, né?
Ô, Lorena, e tem uma coisa também que eu acho bacana a gente falar, que as pessoas da igreja não podem esperar que a esposa do pastor, ela vai ser liderança de alguma coisa. Porque, sim, ela pode não querer fazer nada.
Sim.
É um direito que assiste a ela. Trabalhar para Cristo não é só trabalhar aqui na igreja.
Sim.
Tomar conta do lar também é trabalhar para Cristo. Então, se ela tiver essa consciência e for submissa, como a Val disse, está tudo certo. Mas, às vezes, as pessoas estão esperando que a mulher do pastor saiba costurar, bordar.
Ixi, então.
Ela vai saber cozinhar melhor do que todo mundo, vai dar receitinha aqui e, às vezes, não.
A gente precisa entender também cada pessoa.
Sim.
Tem pessoas que são mais conversadeiras,
sim.
Tem outras que são mais tímidas. E a mulher de pastor é igual. Tem mulher de pastor que vai ficar mais no canto dela. Tem mulher que já gosta de conversar.
Como eu, que sou tímida, né?
Muito tímida, você é a mais tímida de todas, eu acho.
É verdade.
Então, a igreja, ela também precisa identificar isso, né? Mas eu também entendo que a esposa de pastor, ela precisa trabalhar nela o desejo de se comunicar
sim,
com a igreja.
Sim.
Entendeu?
Isso mesmo.
Porque o que acontece? Se eu não me comunico, eu não ganho intimidade. Se eu não me comunico, eu não tenho abertura para isso. Não só como mulher de pastor, mas como outras mulheres da igreja.
Sim.
A congregação está para uma comunidade, uhum, para um relacionamento de amor, de você conseguir discipular o seu irmão, né?
Uhum.
Então, a gente, sim, nós temos a nossa forma de ser. Mas será que naquele momento que a irmã precisava de mim, eu não poderia ter sido diferente? Sabe?
Poderia ter sido mais útil,
poderia,
né?
Então,
ter
assim,
dado mais atenção.
Eu entendo essa
eu
questão. Eu entendo essa questão de que nós somos diferentes umas das outras.
Uhum.
Mas eu preciso trabalhar em mim alguns caráteres que às vezes eu não tenho aflorado.
Uhum.
Às vezes eu tenho, mas está ali adormecido. E como
sim,
eu vou trabalhar? Na oração, no esforço, porque eu preciso me esforçar.
Concordo.
Né? Se comunicar, se relacionar, não é fácil. A gente se esbarra com pessoas diferentes a todo momento. Mas e nós, como caráter cristão? Né? Como
uhum,
mulheres cristãs, piedosas? A gente precisa dessa abertura. Não estou dizendo que a gente tem que ficar mostrando as canjicas para todo mundo a todo minuto.
Não, mas eu acredito sim que a esposa do pastor, ela gosta de
conversar,
ela gosta de se relacionar com as pessoas.
Porque, imagina,
ela precisa ser acessível.
Sim,
né?
Nossa igreja é enorme. Nós somos em 6, 7. Nós precisamos
7.
Nos dividir para ajudar todos.
Sim.
A gente tem que ter isso conosco, sabe? Essa necessidade
uhum,
de estar no meio da congregação. A gente tem que sentir isso ardendo no nosso coração também, sabe?
Sim, eu estava escutando o pastor Augusto Nicodemos falar sobre exatamente sobre a Minca, né, o nome da esposa.
A Minca.
Que eles foram para um determinado estado e a igreja perguntou, né, às lideranças, pastor, o que a sua esposa faz? A gente quer colocar ela assim para tocar? Não. Não, ela não...
Não é pastor.
Ela não é pastor, ela não quer ministério. Aí ele falou o seguinte, ela é uma excelente conselheira.
É.
Exatamente. É o dom que o senhor deu.
Exatamente.
Sim. Todos
o dom
nós
e o
temos
talento.
Um talento
que... Sim,
entendeu?
Sim.
Entendeu? O que a gente precisa é identificar... Pedir ao Senhor para identificar, para a gente poder servir também a igreja.
Isso.
A gente não pode só chegar aqui, não. Cheguei, assisti o culto e fui embora. Não, eu preciso estar no meio da igreja, né? Eu preciso servir a igreja.
Não, e o fato também das pessoas identificarem que a gente está feliz ali vai incentivar outras mulheres também a quererem isso, né?
Sim.
Val, para encerrar.
Sim.
Para encerrar, hein, Lorena? Agora a pergunta é bombástica. Brincadeira. Qual o maior desafio que você precisou enfrentar como esposa de pastor?
Enfrento, né? É o estudo da palavra. É você se colocar nesta posição e saber o que eu posso fazer para contribuir com o meu esposo e com a igreja. Por quê? Eu não posso só me deter aquilo que eu falo, o que eu vejo, as experiências. Eu tenho que buscar na palavra a minha mudança interna. Né? E aí? O que eu preciso mudar? O que a mulher de Provérbios 31 fazia que eu não faço? O que Tito fala que eu devo fazer e não faço? O que Timóteo diz que eu tenho que fazer e não faço? Né? Que Paulo diz na carta de Timóteo. Então,
é o confronto direto sempre com a palavra.
Com a palavra. Então, é um desafio diário nosso como cristãos, nos nossos devocionais, na busca da palavra, na busca ao Senhor. E nossa missão como esposa de pastor.
Eu
é um
amei
diário.
Essa frase, tá? Querer contribuir.
Nós precisamos querer contribuir.
Desejar contribuir.
Porque a gente não é obrigada a contribuir.
Concordo.
A gente tem que amar a igreja. A gente precisa compartilhar, sermos espelhos e as pessoas quererem vir até nós, sabe?
Uhum.
Então, isso que é quando elas sentem o nosso amor, quando elas sentem que a gente está acolhendo a igreja, elas vão vir até nós. Com certeza.
Muito legal.
Muito bom. Olô, Lorena, querida. Chegamos ao final de mais um podcast. Foi enriquecedor. Foi uma conversa muito gostosa. Foi um grande prazer tê-la aqui.
Prazer foi meu.
E é um assunto inédito, né? É o nosso segundo ano de Papo de Mulher Cristã e só falamos sobre mulher de pastor nesse. Né?
Espero que eu tenha contribuído, né?
Muito,
de forma positiva.
Foi muito bom.
Muito, muito. Gente, chegou o fim. eu e a Val não gostamos desse final, né, Val? Que a gente quer falar mais um pouquinho, mas eu tenho certeza que, ainda que você não seja esposa de pastor, esse assunto vai enriquecer você e vai colocar no seu coração o desejo de contribuir com a sua comunidade. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio. Nos siga nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. A gente precisa que você divulgue o link desse episódio para suas amigas. E fique com a gente, chegamos ao final, porque nós teremos outro Papo de Mulher Cristã. Tchau!